¿Eh? Romanos capítulo 6. Romanos 6. Amém. Nós ontem falamos sobre o que foi, Raquel? Quer dizer, dá um microfone para Raquel. O que foi, Raquel?
Teve muita coisa, né? Mas também teve sobre a graça, né? Sobre o pecado. Teve muita coisa, em geral.
Muita coisa. Não sei o que foi, não, mas foi.
Não sei o que foi falado, mas sei que foi muito bom.
Amém. Rodrigo, meu Rodrigo.
Amém.
Chamou a sua atenção.
O que chamou a minha atenção é que, enquanto eu estiver na carne, eu vivo pela lei. Eu não vivo pela fé.
Mas o correto seria viver pela fé ou pela lei?
O correto seria viver pela fé. Ah. Né? Mas é mais difícil. Igual o senhor falou ontem no final. Até ontem, quando o senhor falou que era mais fácil viver pela lei, eu não concordei muito, entendeu? Aí quando o senhor começou a explicar...
Nem você, nem a Debinha. A Debinha também não concordou. É.
Aí quando o senhor começou a explicar, eu entendi o porquê. É muito difícil, assim, irmão.
Viver pela fé.
Viver pela fé. É
Se
muito
fosse
difícil.
Fácil, Jesus não precisava ter vindo.
Não precisava ter vindo.
Né? Deus não precisava ter vindo à Terra fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, que foi obedecer a Deus. Que o problema nosso, interessante, a gente precisa entender, mas parece que a igreja não faz questão de entender. E a gente... A conclusão que a gente chega, mas parece que a igreja não faz questão de entender. Ela resiste a Deus, ela resiste a Deus. Tá? Isso é natural, não é culpa sua não. Vocês são gente boa demais. Amém? A culpa não é nossa. A culpa é do diabo. Vamos botar a culpa tudo nele, né? Ninguém mandou ele ser ruim. Vou dizer que nós somos todos bons demais, né? A igreja faz questão de resistir a Deus. Esse que é o grande problema. Porque Deus fala, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Uma vez, Deus tentando falar com o profeta, e não conseguia. Com o profeta. Foi com qualquer um, não. Aí ele... Para poder acordar o profeta, ele falou com o burro. O burro falou com o profeta. Aí o profeta acordou. Né? O burro, você pensou um burro falando com você? Raquel. Ô, Raquel. Escuta, Raquel. Ó. Entendeu? Tem que ser que... Porque Deus fala com a gente usando... Não um animal, não um burro, não uma vaca, né? Mas fala conosco usando as pessoas, que é o jeito mais fácil. Porque Deus é Espírito. Parece que a igreja não faz questão de entender. Toda vida Deus resistiu. Aliás, toda vida o povo... O homem resistiu a Deus toda a vida. Por quê? Por quê? Por causa do Espírito que está no homem. E que não quer sair de jeito nenhum. Tem um Espírito no homem que resiste a Deus. Certo? Nós não queremos admitir. Né? Como não queria admitir, quer ver? Ó, só vou ler para você, não vou nem dizer onde é que está. Jesus falou para eles assim: conheçam a verdade, e a verdade vai te ajudar. Então, o que nós falamos ontem foi a verdade. Ontem eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu falei, você entendeu? Ela falou, o que, que adianta a gente discutir a verdade? Não tem como, a verdade, você discutir a verdade é uma ignorância. Então, a verdade é essa. Você não tem dúvida que é a verdade? Então, Jesus respondeu para eles que a verdade seria a única coisa capaz de ajudar, seria conhecer a verdade. Mas o homem sempre resistiu à verdade. Deus não mente, Deus fala a verdade. Deus não mente, mas a pessoa não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir a mentira, a ilusão, aquilo que vai enganar, né? A verdade mesmo, a pessoa não quer saber. Não fala para mim não, que eu não quero ouvir. Eu prefiro não ouvir. A verdade sobre mim, sobre nós, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a terra, a verdade, né? Então Deus diz para eles, conheça a verdade, e a verdade vai te ajudar. Eles responderam, resistindo a Deus, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Somos descendentes de Abraão, sempre servimos a Abraão. A pessoa é desse jeito também. Eu sou filho de Deus e sempre servi a Deus. Nunca servi ao diabo. Nunca fui servo do diabo. Sempre fui servo de Deus. Graças a Deus. Amém? Nossa Senhora. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livres. Eu não preciso de ser livre. Eu já sou livre. Quem que admite que é escravo do pecado? Que é escravo do diabo? Quem? Então a gente faz uma reunião hoje, no outro dia pergunta? Zero. Faz uma reunião, no outro dia pergunta? Zero. O que, que a pessoa guardou? Nada. O que, que a pessoa entendeu? Nada. O que, que vai adiantar para ela? Nada. Ela não entendeu nada. E o povo se perde. Ele quer ficar com o que ele já sabe. Ele quer ficar com o que ele já pensa. Ele quer ficar com o que ele admite. E pronto, acabou. A turminha tem uma turminha aí que é desse jeito. E a outra turminha querendo fazer a mesma coisa. Jesus respondeu, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Tem alguém aqui que não comete pecado? Só o Toninho mesmo. Amém? A Daniela também não comete pecado. E o Fabrício? Ah, não, esqueci do Paulo Júnior. Paulo Júnior também não comete pecado. O resto comete pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Então, como o Rodrigo está dizendo aqui, ó, quando ele falou no começo, nós obedecemos a lei. Nós obedecemos a lei. Não é o que Deus quer para nós, não, mas o que nós obedecemos é a lei. Vamos repetir? Não é, todo mundo, não é, não é, não é o que Deus quer para nós, mas é o que nós fazemos. Andamos não pela fé, e sim pela lei. Porque somos cabeçudos. Amém? Não é o que Deus quer. Deus quer que você ande pela fé. Mas você anda pela lei. Pronto, acabou, dois pontos. Tanto é que o que a gente fala no outro dia, a pessoa não sabe. Ela só sabe ler. Ela só sabe ler. Onde é que está escrito? O que está escrito? Ela só sabe ler. Mas é o espírito dela. Porque a palavra tem que estar aonde? Na sua boca, no seu coração, na sua mente. Se não tiver, Deus falou, olha, eu vou colocar a minha palavra na sua mente e no seu coração. No seu coração e na sua mente as escreverei. Aí você será meu povo. Então, se nós não temos a palavra na boca, nem no coração, não temos a palavra, Paulo falou, a palavra está na sua boca, fala. A gente não sabe falar. Se nós não sabemos falar, por quê? Porque ela não está no coração. Se ela não está no coração, a pessoa sabe ler. Ela sabe ler. Você abre a Bíblia. Abre a Bíblia aí. Aí ela abre. Agora lê, lê. Agora fecha. Fecha. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos embora. O que, que adiantou isso? Nada. Por quê? Não ficou nada? A hora que ela abre a boca, ela não consegue falar. Então, quando o Rodrigo falou, você tem que entender, como eu estou aqui, eu também estou discutindo com o Rodrigo. Você também discute comigo, pode discutir comigo. Aí, se você estiver errado, eu vou dizer para você, nós vamos discutir, quem sabe você está certo e eu estou errado. Mas você tem que falar. Você tem que falar. Nem que todo mundo tenha que pôr a mão no nariz, mas você tem que falar. Entendeu? Logo de manhã, assim, hein? Logo de manhã, né? Levando uma cipoada. Logo de manhã, né, Marcelo? Levando uma cipoada. Aí eles responderam, Jesus disse para eles, em verdade, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. Então, nós somos servos do... Não servos de Deus. Nós somos servos do pecado. Nós não somos servos de Deus. Por que nós não somos servos de Deus? Porque nós ainda não conseguimos libertar. Foi como eu falei ontem. Você não conseguiu libertar de uma coisa, como é que você pode ser outra? Você ainda não conseguiu se libertar de uma coisa, como que você pode ser outra? Isso aí você tem que saber explicar. Saber explicar. Uma aula, não precisa de uma aula, duas aulas. Tá? Tem 30 anos que nós estamos repetindo as mesmas coisas aqui. Né? E até hoje a pessoa não aprendeu. Mas aí ela aprende. Tem coisa que ela aprende do dia para a noite aqui. A carne, aquilo que ela interessa para ela, ela aprende do dia para a noite. Ela aprende de uma hora para outra. Então, ontem nós falamos, Enquanto você não for livre de uma coisa, você não pode, enquanto você não morrer para o mundo, você não pode viver para Deus. Você não morreu para o mundo. Você não pode viver para Deus. Foi isso que falou ontem, não foi, Bruno? Então explica para nós. Dá lá para o Bruno explicar para nós. Microfone. Segura para você ver o que vai sair. Hã?
Nós temos que jejuar, né? Para poder matar a vontade da carne. Não tem outro caminho. E orar. Né?
Mas é muito, né, Bruno?
É uma vez por semana, né, que o senhor falou. Durante a vida toda. É o único caminho, não tem outro. Tem vontade de ver televisão, mas você tem que jejuar, que aí você consegue. A carne fica mais fraca.
É, tem que mortificar a carne, tem que...
Não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. É. Nós temos que morrer. Põe aí, Raquel. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo significa o quê?
Deixar de fazer as vontades da carne.
Morrer para o mundo.
Deixar de fazer as nossas vontades.
Morrer para o mundo significa assim, você não gosta de mais nada.
Tem um aniversário, você não vai.
Que mais, Bruno?
Tudo, só fica em casa.
Orando. Aí você casa. Amém. Que mais, Bruno?
Saída. Aí, buscar Deus.
É, você pega a pessoa pega assim, ó. Lá, pega lá no site, não sei aonde lá, está oferecendo um pacote, aí o pacote, aí um liga para o outro, ó, você viu o pacote? Não, vi. Então olha lá para você ver o pacote, coisa, né? Aí junta aquela turminha e vai lá para o Chile, lá para a Argentina, lá para a Colômbia, ficar uma semana, cadê o fulano? Está para a Argentina. Cadê o fulano? Só de falar, cadê o fulano? Está para a Argentina. Né? Você já tem aquela, né? Você já sente. Eu pergunto, isso é carne ou é espiritual?
Se jejuar, consegue não ir para a Argentina.
Pois é. Então, a pessoa olha aquilo ali, sobe logo aquela ilusão, vem logo aquela vaidade, tal, né?
Eu vou também.
Aí a pessoa vai, põe aquela... E vai para a Argentina. Fulano, onde é que está? Fulano está passando lua de mel aonde? No Nartê da América do Norte. Fulano está passando... Cadê? Está de lua de mel. Aonde? Lá no Cucuí das Palomas. Aí, então, isso tudo... Por que não passa essa porcaria logo aqui mesmo? Não é não? Fulano, cadê fulano? Casou, onde é que ele está? Está por aí. Nem. Já, a gente já vem fazendo a coisa há muito tempo, é só uma questão mesmo de... Não é não, Marcelo? Hein? Hein? Não é não, viu? Então... é aquela... Isso é carne ou é espiritual? É carnal ou espiritual? Carnal! E não adianta olhar para mim com cara ruim, não. É carnal mesmo. Então, quem comete pecado, está escrito aqui, ó. Vocês gostam do que está escrito? Está escrito aqui, ó. Em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós precisamos libertar de uma coisa. Entendeu? O jogador está lá no clube dele. não conseguiu ainda liberação do passe. Acabou que está lá no clube dele. Não conseguiu ainda liberação do passe. Vocês não entendem muito o negócio de... Entendeu? Mas é, tem muitos aqui que entendem. A pessoa está lá. Já foi pago. Já deu tudo. Né? Já acertou. Tá, mas não liberou ainda. Não liberou o passe do jogador. Está lá preso ao clube do qual ele fazia parte, ele pertencia. E ele, então, eu pergunto, ele pode jogar no outro clube aqui? A entidade que dirige o esporte vai autorizar, vai sair lá no boletim que a pessoa está liberada? Vai. Teve um jogador aqui em Goiânia que a justiça, ele foi na justiça, a justiça deu um parecer lá, através de um liminar, que ele podia, estava liberado para assinar com qualquer outro clube. Ele foi e assinou com qualquer outro clube. Porque a justiça liberou ele. Então ele estava livre para poder assinar com qualquer outro clube. Se alguém caçar a liminar, o que ele tem que fazer? Voltar para onde ele estava, porque foi caçado a liminar. Ele tem que voltar. Nós, meus irmãos, não adianta. Enquanto você não for liberto do mundo, você não consegue servir a Deus. Enquanto você não se libertar. Então a primeira coisa é: liberta-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Solta as correntes que me prendem, as cordas, os laços. Solta, me liberta, Senhor. Então o cara está lá todo amarrado lá no porão do Senhor dele. Está lá todo preso, amarrado, acorrentado. Aí ele pode servir ao Senhor de cá, se ele está lá debaixo do porão da casa do seu antigo dono. É, não, mas o outro já pagou. Mas ele não pode, ele está preso. Mas o outro já pagou o valor, mas o outro não liberou ainda. Então Deus já pagou por nós. Deus já pagou a pena. Então, lá na cruz ele pagou o pecado. Todos os nossos pecados, né? Não é assim? Deus, aí a gente alega, Deus já pagou. Pagou, mas você continua servindo ao diabo. Deus, ele libertou a gente, pagou os nossos pecados, tal, mas nós não saímos no boletim ainda. Nós ainda estamos no presos aqui, no porão do diabo. Ou não é assim, Debinha? Então nós não podemos ainda servir a Deus. E o diabo, Jesus falou, você não dá para servir dois senhores. Você tem que se libertar de um para servir o outro. Então foi isso que foi falado ontem. Em resumo, foi isso que foi falado ontem. Que nós estamos ainda vivos, a carne está viva. A carne está muito viva. Ela está ainda, o desejo é da carne, a vontade da carne, vontade do pensamento, e etc. Nós somos ainda carnais. Servindo a carne, o desejo da carne, a vontade da carne, do pensamento, queremos, eu estou dizendo isso assim de um modo geral, é claro que não é o caso de você, mas é o meu, por exemplo, né? O meu. Então, eu acho assim, que eu ainda tenho que lutar muito, pelejar muito, para mim me soltar, me liberar, assim, de tal forma que eu possa servir a Deus. Eu não posso servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo, não. Jesus, ele veio ao mundo. Ele lutou exatamente contra o pecado, contra a carne. Ele lutou para não fazer a vontade da carne e do pensamento. Foi uma luta terrível, foi uma luta violenta. Para que ele pudesse servir a Deus. E ele serviu a Deus, não serviu? Faz, Senhor, conforme a sua vontade. Então, ele serviu a Deus. Você concorda, Paulo Júnior? Você também não tem vontade de servir a Deus, Paulo Júnior? O que que te atrapalha? É exatamente o seu, é o chefe lá, Paulo Júnior. É o que a gente chama de antigo. A gente chama de antigo, mas está em vigor. Né? A gente chama de antigo chefe. O que nós estamos falando aqui, Jesus disse assim, pelo fruto você conhece a árvore. Jesus falando, vê o fruto, você vê o fruto, você vê a árvore. Uma das provas é, pega o microfone e fala, você não é capaz de falar. Uma das grandes provas é, pega o microfone e fala. Explica, dá uma aula sobre esse assunto. Vê se você entendeu. Vê se está isso na sua mente e se está no seu coração. Não está. Ainda não saiu do papel. Agora, se tivesse todas as reuniões, prestar atenção direitinho, interessado, querendo entender, tal, etc., sabia. Mas é porque não houve interesse. Não houve interesse. Amém, gente? Aí Jesus disse para eles: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Olha aí. Então, tá bom. Vamos dizer que você é filho de Deus. Vamos dizer que você, pela fé, você foi batizado, saiu de dentro das águas. Tudo indica que você é filho de Deus. Eu não tenho coragem de chamar você de filho de Adão. Acho que você é um filho de Deus. Mas os seus atos... Como eles queriam matar Jesus, falou, mas como é que pode? Se vocês estão aqui, não era para estar fazendo o que vocês estão fazendo. Mas os atos da gente, são os nossos atos que nos incriminam. São os nossos atos que nos incriminam. Então cabe a você mesmo, por isso que eu falei ontem, que a responsabilidade, Deus transferiu a responsabilidade para nós. Você crê? Crê. Então faz do jeito que eu faço. Porque eu também inaugurei o caminho, eu fui, passei pelo caminho e fui embora. Eu passei pelo caminho e fui embora. O que que eu deixei? Eu fiquei lá no pé do caminho esperando, Paulo Júnior, vamos, bora. Espera aí, dá a mão aqui, Paulo Júnior, vamos embora que eu vou te levar. Aí eu levo o Paulo Júnior e volto para buscar o Mateus. Foi assim? Não. Ele inaugurou o caminho. E ó, bye bye. Foi embora. O que que ele deixou? E falou o quê? Faz do jeito que ele fez. Você morre de vontade de estar numa coisa, de fazer uma coisa. Mas você pensa, será que Jesus fez assim? Foi assim que Jesus fez? Era assim que Jesus fazia? Não está escrito? Aprendestes assim com Cristo? Aprendestes assim com Cristo? Então eu morro de vontade de fazer certas coisas. Mas Jesus fez? Você imagina Jesus lá na escola de samba? Mas imagina? Lá no Rock in Rio? Lá no forró, lá na praia de Iracema? Jesus lá no forró? Lá em Pernambuco, a sombrinha lá no Pernambuco, pulando o frevo, dançando o frevo lá. A gente não imagina Jesus em certas coisas, gente. A gente não imagina Jesus fazendo certas coisas. Amém? Então, isso que a gente faz, que ele não faria, chama-se carne. Né? Aquilo que ele, que nós fazemos e que ele não faria, chama-se? Se você chamasse ele, ele diria o quê? Ele é educado, não é igual eu, sem educação não. Ele é muito educado. Ele, com jeito, ele diria para você: eu não vou poder ir. Vem? Você me desculpa, mas eu não vou. Então, você imagina Jesus soltando fogo na passagem de ano. Com aquele roupão dele, tal, e soltando fogo na passagem de ano. Você imagina Jesus esperando dar meia-noite, vestido de branco, todo vestido de branco, esperando dar meia-noite para ir pro Réveillon. Imagina. Jesus chegando para cada um de nós e feliz ano novo. Hein? Que o ano, você tem um ano novo cheio de realizações, muito dinheiro, muita mulher. Entendeu? Você imagina Jesus fazendo isso? Aonde você imagina Jesus na passagem de ano? Aonde? Não, falando sério. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Estou falando sério. Aonde você imagina Jesus na passagem de ano?
Orando.
Aonde? Na casa do irmão comendo carne.
Ah, com certeza não.
Não, aonde?
Sozinho. No canto dele, buscando a Deus. Pronto. Buscando entendimento, né? Diferente da gente, né?
Você não imagina Jesus na passagem de anos e dias, talvez seja o dia mais triste para ele, seja essa, o Natal e a passagem de ano. Seja o dia mais triste para ele. Então, onde você imagina Jesus, cabe ele, cabe eu, me cabe. Não cabe ele, não me cabe. Então, o que é que nós entendemos ontem? Para não fazer muita confusão, o que nós entendemos ontem? O que nós entendemos ontem? Vamos ver, repetir rapidinho. Que eu não posso, vamos ficar só nisso. De ontem, de hoje ainda vai ter. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso, enquanto eu não me libertar. Eu não posso servir a Deus. Como eu falei, eu estou preso aqui, não me liberaram ainda, eu não estou livre para poder servir o outro. Tá certo? Ele já pagou o preço, já pagou a pena, ele já me perdoou todos os pecados. Por parte dele eu estou livre. Por parte dele eu estou livre. Mas o outro não liberou. Presta atenção nisso, presta atenção no que eu estou falando. Da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte, eu estou livre. Concorda? Todo mundo, todos nós aqui estamos livres. Da parte e do diabo. Da parte do diabo. E nós estamos livres? Não. Nós ainda estamos, ainda somos escravos, ainda estamos presos, ainda estamos ali. Por que que nós temos certeza que nós estamos lá? Por que que nós temos certeza que nós estamos lá? Você não sabe ainda, por enquanto não.
Continua pecando, continua fazendo as vontades da carne, então, as nossas vontades.
Isso, por causa dos...
Frutos.
Frutos. Por causa dos nossos atos. Nós ainda estamos lá de cá. Amém. Aí, se você, até, às vezes, eu sei que muita gente está imaginando aí, pensando assim, não, mas eu não tenho nenhum ato que me condena. Eu não tenho nada que me condena. Pronto, graças a Deus. É isso que nós queremos. Entendeu? Você fala assim, não, eu já cheguei à estatura do varão perfeito. Eu acho que eu já sou santo. Pensando bem aqui, eu estou pensando bem aqui, ó, eu acho que eu sou santo. Né? Injustiça eu não faço, de jeito nenhum. Né? Ruindade, eu não faço para ninguém. O que de ruim que eu faço, assim, para mim? Acho que eu não faço, então eu estou livre, né? Eu já posso servir a Deus. Amém? Eu já posso, então, servir a Deus, porque eu estou completamente, eu sou impecável. Não é não, Vitor? Ah, não é não? Mas o Serginho é, não é não, Serginho? Serginho Henrique? Não é não? Bruno? Também não, Bruno? De vez em quando entra na carne ainda. Entendeu, Toninho? Não dá para servir a dois senhores. Foi o que ele falou. Fazei morrer a sua natureza terrena. Luta contra isso, etc. Se você deixar, por exemplo, a pessoa usa droga. Ele está preso à droga. Como é que ele faz para se libertar da droga? Como é que ele faz? Ele pode ficar de um lado, levar uma vida normal, morar na casa de qualquer pessoa. Você pode pegar para uma pessoa drogada e dar 10 reais para ele, dar 50 reais para ele. Guarda para mim. Guarda para mim esses 50 reais. Pode fazer? Né? Ele só não vende a mãe dele porque ninguém quer comprar. Mas se alguém desse qualquer coisa pela mãe dele, ele vende a mãe dele. Para poder usar a droga. Então ele não está livre da droga. Enquanto ele não estiver livre da droga, ele não vai ser recebido lá do outro lado. Ninguém vai confiar nele. Ninguém vai colocar nas mãos dele nenhum valor. Por quê? Porque ele ainda não libertou. Ele precisa ir para lá, depois que ele estiver aqui, ele provar. Ele vai provar que realmente ele está livre. Caso contrário, ele está preso lá do outro lado. Vamos dizer assim, ele já veio para cá, mas não saiu ainda no boletim que ele está liberto. Tem alguma cláusula, alguma coisa que ainda prende o passe dele do lado de lá. Alguma coisa ainda prende o passe dele do lado de cá. Uma mágoa, uma revolta, uma tristeza, uma inveja, um ciúme. Alguma coisa ainda me prende. Eu não faço mais isso, mas eu ainda não me libertei disso. Eu não faço mais, mas eu ainda não me libertei. Tá bom, então, olha, luta contra isso, você vai se libertar. Luta contra isso, você vai se libertar disso. Você tem a ajuda de Deus, você tem a graça de Deus do seu lado. Você tem muita coisa do seu lado. O favor de Deus do seu lado. Luta contra o negócio. Não, eu não gosto, mas eu me libertei, eu larguei ele no... Mas eu ligo para ele todo dia. Ué. Mas eu ligo para ele, fico 2 horas conversando com ele. Você está livre dele? Hein? Não. Não. Não está. É só uma questão de... Oportunidade, oportunidade. Deixa o diabo colocar vocês dois sozinhos num lugar escuro. Vocês verem. O que vai dar? Amém? Se o diabo não tiver um neto ali, né? O diabo vai arrumar um neto ali. Vai ou não vai, divino? Você não se libertou do negócio. Você ainda não se desligou daquilo. Ó. Oh. Não, é só uma mensagem. Só uma mensagem. E acabou dando no que deu, amém? Acabou dando no que deu. Foi de mensagem em mensagem, de ligação em ligação. Ou não é, Wendel? Você quer se livrar daquilo? O telefone toca, você chora. Você olha ali no visor, é aquela tentação. É, ué. Você olha no visor ali, ó. Pois é. Você sabe até o chamadinho, como é que é. Você sabe, é dele. É dela. É ela. É ela. É ela. Ah, aí você... Qual é a tentação? Qual é a loucura? E como é que faz? Ele liga 2 em 2 horas. E agora, como é que faz? Ele liga 2 em 2 horas. Como é que eu faço? Eu olho lá, fico louca. Ou não é assim? Principalmente quando for mulher dos outros, marido dos outros, quando for. Aí é que eu tenho, parece que ainda piora ainda. Ainda fica mais tentador ainda. Né? Mas é desse jeito, gente. Então nós estamos querendo ainda nos tornarmos livres para poder servir a Deus. Não pode servir a Deus. Enquanto não nos vermos totalmente livres, soltos, libertos. Amém? Agora, depois que eu me libertar e que eu começar a servir a Deus, eu ainda vou descobrir muita coisa. muitas imperfeições, mas coisas minhas, que não está ligado a ninguém, que não está dependendo de ninguém, mas enquanto eu estou dependendo dessas coisas que estão, são externas, eu preciso me libertar. Mas aí tem coisa que já depende de mim, são coisas minhas. Por exemplo, sei lá, como é que a gente poderia dizer, uma tristeza, por exemplo, eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem essa tristeza. Revolta. Eu não sei o dia que nasceu essa revolta, essa angústia. É isso. Às vezes o médico chega lá para analisar o caboclo. Ele vê, qual é o problema, meu filho? Eu não sei, doutor. Eu sinto uma ruinzeira. Uma ruinzeira. Entendeu? O médico, existe esse negócio, ruinzeira? Né? Eu não sei o que, que é, doutor, mas é uma angústia, uma vontade de apertar o pescoço do... É uma coisa que eu sinto. Eu não sei de onde vem isso, doutor. E ele fala, né, ele vai dizer para a gente, nem eu não sei. Mas eu estou sentindo isso. É aquela coisa. Então, essas coisas, Deus vai nos ajudar no caminho. Coisas que nós sabemos, não sabemos. O dia que nasceu. Às vezes nasceu, sabe onde? Lá, quando sua mãe estava grávida. Quando sua mãe estava grávida. Nasceu quando você era criança. Quando você viu certas coisas. Nasceu quando veio lá do seu avô. A genética é uma coisa real. Tanto é que está aí. Primeira coisa que o médico pergunta para a pessoa, sua avó sofreu do coração? Seu avô sofreu do coração? Você tem alguém na família que é diabético? Você tem. Aí vem descendo. A primeira coisa que os médicos hoje perguntam é isso. Sua mãe era vagabunda? Era? Então, ou não é, ou não, vocês estão rindo, mas é ou não é? Genética. E a genética vem descendo. Então são coisas que eu vou ainda. Por isso que o caminho é longo. Por que, que o caminho tem que ser longo? Porque eu vou gastar muito, muito tempo, passo a passo, ali, me aperfeiçoando, me santificando. Aí, tem coisas que ficou lá atrás. Por exemplo, cigarro, lá no comecinho, para mim, foi uma luta. Eu fumava, amigos fumavam, cigarro era um... Hoje, cigarro ficou lá atrás. Nem penso em cigarro. Você pode fumar na minha cara, pode desmanchar cigarro, esfregar meu nariz. Mas tem coisas que ainda estão bem perto. Tem coisas que estão bem perto ainda de mim. E são coisas minhas, coisas bem pessoal, coisas minhas. Que não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de mim. Amém? Então eu estou reforçando a reunião de ontem. Não deu nem para a gente falar sobre a reunião de hoje, porque o tempo aqui já foi embora. Mas deu para entender? Vocês concordam com o que nós estamos falando? Reforçando. Primeira coisa. Não pode. Fala de novo.
Não pode servir a dois senhores.
Não pode jogar em dois times.
Não tem tempo. Como. Tem que ser liberto de um para servir o outro.
Isso. Tem que ter passe livre
de um para servir o outro.
Para pegar o seu passe
e ir para outro clube.
E pertencer a outro clube.
Amém.
Deu para entender? Você concorda com isso que eu estou falando?
Concordo. E quando o senhor falava ontem, eu comecei a pensar assim, tem pecado que me acompanha já tem 32 anos. E às vezes, né, que a gente não ora sempre, a gente ora e pede a Deus para poder libertar daquilo, mas você vive ligado a Ele. E quando o senhor falou a respeito do jejum, eu lembrei de quando Jesus falou que tem casta de demônio que só com jejum e oração. E aí eu entendi que para eu ser liberto daquele pecado, eu ia precisar esforçar, jejuar, orar mais, para poder ser livre daquele pecado, porque senão, enquanto eu não for liberto daquilo, eu não sirvo a Deus. Eu estou ligado a Ele, igual o senhor falou. É. O telefone toca, você lembra. Então você não está liberto.
É.
Aquilo ali faz falta para você. Vira e mexe, se você tiver oportunidade de encontrar, você vai e peca.
Claro.
Então você não está liberto.
Exato.
O senhor deu um exemplo do cigarro aí. Pode esfregar cigarro no seu nariz, que para você não faz falta mais. Você foi liberto do cigarro. Mas eu não fui liberto ainda de determinados pecados que eu entendi que só com jejum e oração que eu vou ser liberto.
Amém. E consequentemente, todo mundo também concorda que se eu estiver ainda aqui embaixo, preso nos meus delitos e pecados. Ainda estáis ainda presos em vossos delitos e pecados. Se eu ainda estou preso aqui, tem como eu servir a Deus? Não tem o meu pensamento, minha cabeça. Meu negócio está para cá, gente. Meu negócio está para cá. Tem jeito. Meu pensamento está todo ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Né?
Mais alguma coisa? Isso mesmo. Não, só isso mesmo.
Deu para entender, Rota? Então, não é, olha, não é nada, não é bicho de sete cabeças, não é nada. É, primeira coisa, o que Jesus falou? Só toma conhecimento da verdade. É assim, qual o grande mal é resistir a Deus. Esse é o grande mal. Foi falado no começo. Resistir a Deus. Ou seja, não concorda com Deus. Deus está falando. Não é cavalo, não é burro, não é nada, não, mas está falando. Né? E aí você resiste a Deus. Você vai resistindo a Deus, resistindo a Deus, resistindo a Deus. Esse aqui é o grande mal. Mas quando nós não resistimos a Deus e fazemos como o centurião, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, como diz João Batista, eu não posso nem amarrar o seu sapato. Eu ainda não estou apto para amarrar o seu sapato. Eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Amém? Ó, então, esse reconhecimento é a coisa mais importante que tem. Por quê? Porque Jesus reconheceu a fé do centurião. Ele falou, esse centurião, em outras palavras, ele não falou, mas eu estou dizendo aqui que ele falou. Ele falou, esse centurião vai longe. Porque ele entendeu. O centurião entendeu que ele precisava muito da ajuda de Deus. E oração e súplica. Não é nada. O remédio é esse. Primeiro, reconhecer. Segundo, fazer orações e súplica. Primeira coisa que Jesus fez foi reconhecer. Reconhecer. Admitir. Não é? Ele admitiu. Ele admitiu o seguinte, quando alguém chamasse ele de bom mestre, ele falou, não tem bom, meu filho, não tem bom. Ou seja, não tem bom. Bom é Deus. Não tem bom, não. Não existe bom. O Ramiro não é bom. O Rotino não é bom. O Júnior da Ana é bom. Não, não é. A dona amadora é boa. Não, não é. Não tem bom. Tem bom? Aonde que tem bom? Mestre. Não tem mestre. Não tem bom, não tem mestre. Só tem... Se Jesus Cristo não permitiu, se Jesus Cristo, ele admitiu que não havia entre os homens quem fosse bom, eu vou dizer que eu sou bom? Eu vou dizer que eu sou mestre? Não é? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele viu que ele não era bom, viu que ele não era mestre, ele fez orações e súplicas, clamou a quem o podia livrar. A quem o podia livrar. Jesus admitiu. Admitiu, porque Jesus, quando ele habitou na carne, ele se esvaziou de tudo que era de Deus. Ele então viveu como gente igual nós. O que, que ele fez? Orações e súplicas a quem eu podia livrar, libertá-lo. Ele, com certeza ele tinha medo de se prender a alguma coisa. Com certeza ele tinha medo, ele não gostava que ninguém dissesse, fizesse nenhum elogio à pessoa dele. Porque ele tinha medo do negócio daquele pegar. Porque às vezes a pessoa fala para você é bonita. Aí no outro dia, que dia que você quer ficar? Amém? Chega assim e fala para você é cheirosa. Cheirosa. Você, né? Você nunca mais deixa de usar o perfume. Nunca mais deixa... Ou a pessoa chega a você, fedida, né? Você volta satisfeita para casa? Ou volta chorando, chateada, molada, né? Alguém disse que fedida é a mãe dele, né? Diz que eu era fedida, né? Fica contrariado, fica revoltado. Elogios. Elogios. Presta atenção. Cuidado com os elogios. Elogios transmite demônios. Elogios. Exaltação. Glória. Transmite. Fulano, uma bênção. Fulano, maravilhoso. Né? É um perigo. É um perigo. Você é linda. Você é maravilhoso. Homem bom. Elogios. Transmite demônios. Não acredita não. Não acredita não. Falar que você encher sua bola, chamar você de mão santa. Cuidado. Não acredita não. Deu para entender? Deu? Então não é, não tem que apavorar. Tem que fazer o quê? Orar. Orar normalmente. Ler as escrituras, ora. Lê as escrituras, ora, faz orações, súplica, Senhor, olha, não deixa eu me envaidecer, não deixa eu pensar que o que o diabo falou é verdade, não deixa eu, olha, tem misericórdia de mim, tal, etc. Conversa com Deus, vai deitar e vai dormir. Amém? Vai deitar e vai dormir. Concorda? Tranquilo, sem problema. É um perigo. O que é um perigo? Elogios. exaltação, glorificar a gente quando a gente não tem. Fala, Priscila, suas considerações finais, está na hora.
Bem, muito importante, né? Eu estava pensando, aqui é tão importante que às vezes uma coisa que a gente escuta aqui já consegue, aconteceu comigo já. Eu já saí e não fazia mais, porque tem pecado que é realmente só com jejum. Mas tem uns que só de ouvir aqui, eu lembro que eu ouvi algumas coisas pela primeira vez, eu saí e quando eu ouvi eu não estava fazendo mais. É. Então, assim, esse fato de que a verdade liberta é verdade. Verdade mesmo. É. Então, assim, a gente chegar aqui, como você falou, tem gente que já vem armada e não reconhece. Falou ontem, se Deus corrige, é porque Ele preocupa, né? Então, isso. A pessoa vai ficar, às vezes, mais por baixo, aos olhos dos outros, né? Porque isso. Deus vive corrigindo, porque é só, ah, não pode fazer isso, não pode fazer isso, como ela falou aqui, né? Não tem nada, nenhuma brecha, nem nada. Mas, assim, é isso que vai libertar a pessoa. Né? É isso que vai enfraquecer a carne, tudo que... E aí ela vai poder dizer, eu vivo pela graça. É. Porque, assim, se eu... Você falou, quando eu vejo que é mal, eu consigo não fazer. Eu posso fazer tudo, mas quando Deus mostrou que aquilo ali é o mal, eu consigo não fazer. Entendeu? A pessoa fala, ah, que... já perguntaram para mim, ah, porque você não vai para lugar tal, na época que eu, na faculdade que eu trabalhava. Um próprio show, por exemplo, um show evangélico. Porque você não vai para lugar tal? Eu falei, pode ir não? Lá não pode ir não? Eu digo, pode ir, mas eu não quero.
O diabo está perguntando, lá não pode, lá não pode com quem diz, né? É. A sua igreja não deixa?
Aí que você falou, você tem que ser capaz de explicar para ela.
Quem é que dirige a sua igreja? É o irmão Rostino. Ah, então... Né? Ele é... Conhece ele. Né? Tá explicado.
Não, amém. Amém. Quando a pessoa menos esperar, ela vai poder falar, assim, eu vivo pela graça, né?
É.
E, assim, é mais difícil mesmo. Fácil é você falar que vive pela graça. É como falou assim, ó, usar da liberdade para dar ocasião ao pecado. Isso é fácil. Você dizer, eu sou livre para poder fazer tudo. Aí, realmente, é fácil. Agora, você ser livre mesmo e não fazer, escolher não fazer, eu acredito que isso é viver pela graça, né?
Amém.
Pelo menos pelo que Deus tem falado.
Amém. Né? Em vez de elogio, vim. Né? Em vez de falar que você é bom, dizer que você não presta. Aí sim. Fizeram isso com lenho verde. Vai fazer também com lenho seco. Amém? Aleluia. Sus, faz tempo que você não fala.
Não, é isso mesmo. Comentando com o Toninho aqui, ele, que na família dele tem esse problema também, e na nossa também a gente tem. Às vezes as pessoas ficam com raiva, isso que a Priscila falou. Lá fala assim, não deixa. Então você. Sei, fulano de tal. Ele acha que só ele é santo? Ele acha que aquele. Só vocês estão certo?
É.
Nós nunca falamos que a gente é santo. Nós nunca falamos que a gente é certo. Nós
muito
nunca
pelo
falamos
contrário.
Isso. Pelo contrário. É.
A gente sempre está.
Sempre
a gente tá, né, pessoal fala assim, a gente vai na reunião, é só pauleira.
É.
Só o irmão não tem misericórdia, não. Ele, né?
Mas é uma ira, uma raiva tão grande quando acontece isso, que a Priscila falou. Não, pode, mas eu não quero ir. Eu não queria assim. Não gosto. Não. Quando a gente fala um não, a ira, né? O diabo, ele fica com muita raiva. Que fala coisa que a gente... Então tá, então vocês acham que estão certos, mas não estão falando isso.
É.
Quem está falando isso? Então assim, a gente... E até a gente conta com isso, com a perseguição, né?
Essa questão do Natal e Ano Novo, por exemplo, eu penso assim, eu acho assim, eu não vejo Jesus Cristo... em festa de Ano Novo e dentro de Natal. Não vejo. Eu acho que ele passa longe para que ele tenha ali. Eu não vejo. Agora, quem quiser, nós nunca que obrigamos ninguém a não fazer. Ué. Nós falamos a verdade e a verdade, não, se você não considera isso verdade, também é um direito que você assiste, né, que te assiste. Mas... eu não vejo. Eu não consigo entender, não consigo ver Jesus ali naquele show, dançando, fazendo aquelas coisas. Não consigo ver. Pode ser gospel. Amém? Eu acho que ele vai chegar e vai cuspir fora. Entendeu? Não vejo. Eu não vejo. Problema meu. É problema meu, eu não vejo. Então, nós nos esforçamos para, primeiro, nos libertar das coisas que nos prendem, das correntes, das cadeias, das prisões, etc., que ainda nos mantém presos, ligados a este mundo, essas coisas. Né? Daqui nós podemos passar para lá, aí servir a Deus, com certeza, no caminho, nós temos muita coisa para poder fazer. Agora vamos ficar presos em bobagens. Por isso que, para mim, bebida, Paulo fala, né, deixando os rudimentos. Está lá ainda preso em coisas que é presos em coisas... Meu Deus, pelo amor de Deus. Deus disse assim, ó, já era para ser mestre, ainda está aí enrolado, ainda com dívida. Deus me livre. Ainda está ainda preso em coisas, bebida, cigarro, coisas lá. Não é? Amém? Então, tem coisas que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos. Que nós não vamos encontrar muita coisa para poder vencer. Mas, primeiramente, em primeiro lugar, é se libertar realmente daquilo que te prende, que atrapalha, que não deixa você servir a Deus. Amém? Conclui.
Isso aí que o senhor falou, eu achei isso aí muito importante. Você vê, a gente tem tanta coisa dentro da gente ainda para ser limpo, para ser trabalhado, né? E aí a gente ainda está com aquilo de fora ainda, né? Então eu vi muito claro, assim, se eu demoro, quanto mais eu demorar me libertar, menor fica o tempo que eu tenho para poder realmente ser capaz de estar totalmente livre. Porque se ainda as coisas do mundo, se ainda as coisas humanas, se ainda as prisões, as correntes, por lá de fora, né? Ainda está ali me segurando, me prendendo. A hora que eu passar para mim mesmo, como você falou, tem pecado interno, tem pecado dentro. Só que ainda precisa ser revelado. Outros que eu não conheço ainda. Até eu chegar nesses então, que eu desagrado a Deus sem saber. Se eu não consigo livrar daqueles que eu já sei que ofende a Deus, que eu já sei que é uma desobediência, né? Como que eu vou conseguir chegar nesses? E outra coisa, que se o reino de Deus não entra carne em sangue, pecado é carne, o senhor explicou. Isso aqui é o quê? Carne. Então, pecado. O que está em jogo? Né? A única chance que eu tenho de entrar no reino de Deus. Então, assim, é muito mais sério eu não me libertar. Não é só uma questão de estar livre, não. É questão de pertencer ao reino de Deus. É uma questão de... Por exemplo, como é que Deus vai dirigir se o outro está lá? Exatamente.
Como é que Deus vai dirigir se o outro está lá? O outro está lá. Hã? É... Ele está dentro de uma direção, está no governo. Como eu falei, se o pasto está preso aqui, como é que a pessoa pode jogar lá? Não pode. Não pode. O pato só vai poder jogar depois que liberar o pato de cá. Não é assim? Aí, pato livre, pode voar. Não é assim? Aqui está escrito, nós vamos encerrar com esse versículo aqui. Romanos 6, 10. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Por isso que Deus está falando. Como é que um pode reinar e o outro vai reinar também? Né? Eu ainda não morri, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quanto ao viver, vive para Deus. Não morreu. Eu não posso viver para Deus. Se um ainda governa, tem um que ainda governa, um ainda dirige. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe. Desculpa, né, gente? Desculpa, vocês desculpam? Vocês perdoam? Amém. Amém, Jesus. A verdade, Senhor. Basta a verdade. Basta o conhecimento da verdade. Basta admitir. Reconhecer a verdade. Para que Nos seja mais fácil a libertação. Que nós reconheçamos que não somos dignos de amarrar o seu sapato. Que nós reconheçamos que em nós o inimigo ainda reina. Em nós o inimigo ainda domina e que nós ainda não conseguimos, talvez, eu digo talvez, quem sabe eu esteja errado em relação à nossa igreja, mas se é o que o Senhor tem colocado para falar na minha boca, fica a critério de cada um. Fica na consciência de cada um saber se ele já conseguiu ou se ele ainda precisa. É como diz o Rudá, de oração e súplicas. Precisa ainda invocar o Senhor e pedir ao Senhor ajuda, porque o Senhor é o nosso ajudador, o nosso salvador, o nosso libertador, o nosso Deus. Se não fosse assim, não precisaríamos do sacrifício que foi feito por nós para que o mundo tivesse hoje um Salvador,
o Salvador, o Libertador. Tu és o nosso Libertador, Jesus. Nosso Salvador, a quem nós nos dirigimos, pedindo ao Senhor, solta as cadeias que nos prendem, as cordas do jugo, ajuda-nos. Ajuda-nos, ajuda-nos. Que as orações se tornem um hábito fácil, não uma coisa difícil, mas que as orações se tornem hábito fácil em nossa vida. Que não seja um sacrifício para nós fazer uma oração, invocar o Senhor, aproximarmos. Daquilo que pode nos libertar. Amém. Amém.
Coração, minha alma, meu...
Amém. Que Deus possa realmente nos libertar. Amém? Nos libertar totalmente de tudo. Tudo que nos prende. Nós sejamos servos de Deus, livres. Totalmente livres. Abraça seu irmão. Tenham todos uma boa tarde. Tenham todos um dia agradável. Amém? Que a paz do Senhor enche seu coração. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.